que drama, né? E o céu se abriu e ela... Mas vambora.
Nos dias seguintes, aquela noite continuou ocupando meus pensamentos.
Aí, tá vendo? Olha.
Voltamos a nos encontrar e descobri que a intensidade que senti na pista de dança era ainda maior. Nosso amor cresceu rápido. Cada encontro parecia confirmar...
Nosso amor é lindo.
Cada encontro parecia confirmar que havíamos esperado a vida inteira por aquele instante. Passei a enxergar beleza nas pequenas coisas porque ela estava ao meu lado.
Nó, cara chato. Sério. Acabou de conhecer, acabei de enxergar beleza nas coisas, tudo. Nó, eu saí correndo.
Poxa, emocionadinho, né?
Nódinho?
Ela me ensinou que amar outra mulher não precisava ser uma batalha constante. Podia ser leve, verdadeiro e cheio de cumplicidade. Pela primeira vez, senti que havia encontrado alguém que compreendia meus medos sem que eu precisasse explicá-los. Comecei a fazer planos que antes pareciam impossíveis. Imaginei um apartamento dividido entre livros e plantas, viagens improvisadas e aniversários comemorados lado a lado. Então, recebi uma notícia que mudou tudo, Lígia. Ela havia sido aprovada para um trabalho que sonhava conquistar há anos.
Ah, que sorte.
A oportunidade era irrecusável, mas ficava em outro país, com mudança marcada para menos de um mês, Lígia. Imagina só, enquanto eu tentava me convencer de que o amor era forte o bastante para vencer qualquer distância, percebi que a maior prova da nossa história ainda estava prestes a começar. Lígia, faz um ano que isso aconteceu. Eu estou aqui no Brasil e ela na Austrália. Nos falamos diariamente por vídeo e sonhamos em breve nos reencontrar para nunca mais nos afastar.
E sem nenhuma pergunta?
Sem nenhuma pergunta.
Então tá, que bom. Mas vamos falar agora uma coisa de verdade? Primeiro, você já viu os boys da Austrália? Tudo gigante, meio maori, um trem de doido.
Ó,
o que eu acho disso de verdade? Eu achei muito drama. Um negócio que acabou de conhecer. Eu ia viver na minha vida também, vivendo a sua, mas que lindo, porque às vezes o santo bate mesmo, o negócio rola. Mas eu deixaria até te comer. Pra em um ano, tá aí, eu teria ido já alguma vez. Não entendo, como falo o dia inteiro, os dois mais apaixonados de tudo e não fizeram esforço o suficiente pra se ver. Tô falando que se falar, mas o negócio é grana.
Você saiu do Brasil pra ir pra Austrália, é dinheiro?
Não, mas um ano, eu ficaria, ó, tira uma refeição por dia, dane, você não vira nos 30. Mas, sabe, então eu acho que tá muito palestrinha. E é muito bom, claro, ouvir, tanto que as palavras que são as ruins nos magoam tanto. Mas eu sou mais do fazer do que falar. E acho muito... Tá muito na fantasia também. Vocês nem se conheceram direito, gente. Aí, ó, tem até gente dando palpite ali também. Nem conheceu direito, acabou de encontrar. Ai, é o amor da minha vida, a vida tá colorida. E tô lá. E aí a mulher viaja e ele nunca mais encontrou. Mas um dia eu vou esperar. Mas já não volta.
É.
Isso pode acontecer, tá? O que eu falei lá, a primeira coisa é verdade.
O risco é grande.
Não, só gato tem na Austrália. Tem ninguém. Gato, cobra e canguru. Aí... Ela descobre lá um australiano gato, começa a namorar e fala, não volto mais. Aí você ficou aí, viajando na maionese. Vamos trazer pro real, pra encontrar alguém, sabe? Igual você falou, eu já fiquei fazendo planos, os livros, isso. Vamos fazer mais, em vez de só sonhar, acho que nesse caso. No mais, depois de ter jogado esse tanto de areia, boa sorte.
Vamos nessa, é isso aí.
Contar os meus segredos, nem do rock and roll se transformar em samba enredo. Eu não tenho medo de vocês. Eu não tenho medo de não ir pro céu. Eu não tenho medo do Brasil virar bordel. Eu não tenho medo da minha ex.
Missão Impossível. Volta daqui a pouco.
O Brasil está se dividindo em dois grupos. Quem vai chegar na aposentadoria com uma renda que construiu e quem vai depender do que o governo decidir pagar. E essa distância só está aumentando. E o custo de ficar no grupo errado não é só financeiro. É de qualidade de vida, é de independência. É sobre poder parar de trabalhar quando você quiser e não quando for obrigado. O curso do Zero a Investidor é o método que eu criei para ajudar qualquer pessoa a cruzar para o lado certo. E eu, Pablo Spire, ensino isso do zero. Com o rigor de quem tem 32 anos. Neste mercado. Só R$247 à vista ou 12 parcelas de R$25,55. Isso é menos de R$0,82 por dia. O momento é agora. Acesse newcursos.com.br. Te espero lá.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Sequoia Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Sequoia Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
A melhor rádio toca a melhor música.
Jovem Pan.
Produtor Rural, está chegando a hora de contar com os recursos do Plano Safra. E no Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui, você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi, é ter com quem contar.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Alto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro Fidelidade, tem desconto todos os dias.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Jovem Pan, 5:26. Jovem
Pan. Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18:30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Você conectado.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382-6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. A Jovem Pan está no rádio do seu carro, em casa, no trabalho, na rua, sempre interagindo com seu público, trazendo conteúdos de alta qualidade. A opção mais segura, eficaz e com melhor custo-benefício para propagar a sua marca, seu produto ou seu serviço. Jovem Pan São João. WhatsApp 19 98382-6838. E-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan. A melhor rádio. Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo à Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Ligada em você. 95,9.
Jornal da Manhã Regional, primeira edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassaron Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Mais música, mais atitude.
Jovem Pan.
Calma, respira. Missão impossível. Jovem Pan. Com Lídia Mendes.
Jovem Pan com Lígia Mendes.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com Missão Impossível. Então, faça o seguinte, gente. Se você tem história boa, manda pra nós no 11-2870-9750. Manda aí, 11-2870-9750. E a história que a gente tem aqui agora é uma história pra gente saber se vale a pena. Vamos lá, porque ela começa com vale a pena. E começa assim, ó, Lígia. Oi, Lígia. Oi, Tatá. Ó, já começou com intimidade, hein? Descobri que amar também era aprender a conviver com diferenças. Eu gostava de deixar tudo pra depois. Ele preferia resolver qualquer problema imediatamente.
Você tá entendendo como as pessoas tão doidas? Amar é como ver a diferença. Óbvio! Aí depois o outro. Eu gostava de resolver na hora. Ele gostava de deixar pra depois. Ou, sério, é problema assim onde
cada
não
um
tem.
Cada um, hein? Cada um é cada um.
Eu gosto de fazer exercício, ele não. Ai, vamos separar.
É, tipo isso. Ele preferia resolver qualquer problema imediatamente. Eu mudava de ideia o tempo todo. Ele precisava de planejamento pra quase tudo, né? Muitas vezes eu queria apenas ser abraçado enquanto ele tentava encontrar soluções.
Ah, isso é de homem, já tá lá no livro. Homens são de Marte e mulheres são de Vênus. Depois eu vou contar.
Soluções para situações que nem precisavam de solução. Também aprendemos que o cansaço muda as pessoas. Havia dias em que eu chegava da faculdade sem energia para conversar. Em outros, era ele quem voltava do trabalho completamente esgotado. Nessas horas, o silêncio parecia ocupar muito mais espaço do que qualquer demonstração de carinho. Nem sempre conseguíamos passar tanto tempo juntos quanto gostaríamos. Os horários raramente coincidiam. Quando eu estava livre, ele precisava trabalhar. Quando ele finalmente descansava, eu tinha provas, trabalhos ou compromissos. Muitas vezes, nossos encontros, né, duravam apenas alguns minutos antes de que cada um precisasse seguir sua própria rotina. Também enfrentamos os pequenos desgastes que ninguém considera importante até começar a viver a dois. Decidir onde jantar parecia algo simples. Mas às vezes, levávamos mais tempo escolhendo o restaurante do que aproveitando a refeição. Planejar o fim de semana exigia conciliar dinheiro, tempo e disposição. Até responder mensagem, Lígia, podia gerar mal entendido quando um de nós demorava mais do que o outro para responder. Houve momentos em que pensei que estávamos nos afastando. Não porque o amor tivesse acabado, mas porque a vida parecia ocupar espaço demais entre nós. As contas continuavam chegando, as responsabilidades aumentavam.
Jura? De todo mundo, gente? Que isso? O povo isso tá doido.
É a vida normal.
É tipo, a minha barba começou a crescer.
Ai, ai. O futuro cobrava decisões difíceis e mesmo nos dias felizes havia preocupações que insistiam em aparecer. Hoje, continuo acreditando que amar é uma das experiências mais bonitas da vida. Mas também sei que o verdadeiro romance não acontece apenas nos grandes momentos. Ele nasce nos perrengues do dia a dia, quando duas pessoas imperfeitas decidem todos os dias permanecer lado a lado.
Gente, esse é o momento desabafo do programa agora.
Lígia, confesso que é muito difícil, mas se você acreditar, vale muito a pena. É, foi um desabafo, né?
Que bom que deu pra ficar junto, porque vendo tanto pepino assim onde não tava, haja amor, vocês gostam um do outro, hein? There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do. Like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company, my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the moon.
Estamos de volta com Missão Impossível aqui na Jovem Pan, com muita história boa, com muita música boa, como sempre, né? E se você tem uma história bacana, compartilha com a gente no 11-2870-9750. Lígia, você casou uma vez, né? Você casou com o Dado só, né? Você não casou nenhuma outra, né? É, pode falar, pode falar.
Eu já enganei muito.
Ah, tá. Mas casar de casar mesmo...
Mas que eu enganei de verdade, assim, foi só esse.
que eu consegui convencer, foi só ele.
Eu enganei até o final, continuo enrolando, é só o teu marido mesmo. Era só, depois eu desmenti.
É porque essa história começa como hora do divórcio.
O que eu tenho a ver com isso? Troca pra você que acabou de casar.
Eu sei, porque eu perguntei pra você se você tinha casado. Mas que você já casou e divorciou. Eu falei, não, já casei, já divorciei.
Ah, tá. Você tá caçando uma demissão. Sério, hora do dia? Trabalhar de outra coisa, homem chato.
Vamos lá, ó. Oi, Lígia. Oi, Otávio. Preciso desabafar.
Aí todo mundo que tem bafo fala isso.
Eu me acostumei a medir o tempo pelos silêncios da casa. Havia uma época em que o barulho dos passos nas portas e dos talheres parecia compor uma música involuntária aqui dentro.
Não, o Djavan que tá escrevendo esses e-mails, né?
Agora, cada som carregava um peso diferente. Como se as paredes soubessem mais sobre nós do que qualquer fotografia espalhada na sala. A gente dormia na mesma cama, mas existia algo, um vazio entre os nossos corpos. Não era a distância física que doía, era a ausência daquele impulso espontâneo de tocar a mão e dividir um sorriso sem motivo, sabe? O casamento, ele não desmorona de uma vez, ele desfaz em pequenas rachaduras dia a dia. Concordo. Mesmo assim, havia momentos em que um simples olhar despertava algo antigo dentro de mim. Era como encontrar uma fotografia esquecida dentro de um livro, sabe? O sentimento ainda existia, coberto por camadas de frustrações, cansaço e orgulho, mas permanecia ali, esperando que alguém tivesse coragem de removê-las. Entendi que amar alguém por muitos anos significa aceitar que ambos mudam inúmeras vezes. O desafio nunca foi permanecer apaixonado pela mesma pessoa. O verdadeiro desafio foi aprender a amar todas as versões que surgiram ao longo da caminhada, inclusive aquelas que eu jamais imaginei conhecer. Há 18 anos, Lígia, permanecemos casados, mas sem sentimento. Vivemos de maneira automática, sem nem acreditar na existência do amanhã. Lígia, você acha que chegou a hora da gente se separar?
Uai, ou é isso ou é morrer. Na verdade, já podia, não precisava nem ter ficado junto, né? Do jeito que você tá falando, fala, tem 18 anos,
triste, né?
Que tá não sei o que, não sei o que lá, dadadá. Então, se eu acho que tá na hora de separar, acho que já passou da hora. E quando eu falo morrer, eu acho, é sincero, tá? Por isso que eu acho que eu usei essa palavra tão grave. Porque a vida é um impulso de vida também, de vontade, de desejo, de coisa que você quer fazer. Então, você tá totalmente anulado aí nessa história. Mas eu diria uma coisa a mais também. Eu achei você muito dramático e que faz um peso, um rebuscado em tudo. Na vida, não é em tudo que a gente precisa aprofundar e debater e nem ter opinião em tudo de regime a bomba atômica, sabe? Eu acho que na vida a gente pode... Sabe aquela frase que todo mundo já deve ter ouvido? Sabe assim, num relacionamento, você escolhe as batalhas que você quer comprar?
Sim.
É como se fosse isso. Tem coisas que são sérias, tem coisa que você nem releva. Fala, ah, eu conheci todas as versões. Não conheceu, não. Você não conheceu nem a sua, nem a dela. A gente não sabe todas as nossas próprias versões. Tá muito assim, você querendo dar nome pra tudo, definir tudo, organizar tudo. Tira os drama todo. Vão trazer mais pra praticidade? Você tá contando, tem 18 anos que você tá infeliz? Então, como assim se separa? É claro, uai, já era pra ter separado muito tempo. Graças a Deus isso aí não virou uma doença. Tristeza, angústia, mágoa, decepção. Esse desamor vira coisas físicas quando a gente não consegue romper. Vira doença mesmo, eu acredito nisso. Então eu acho que bom que você tá com saúde, vaza, vai viver a sua vida, deixa essa mulher viver plenamente o amor que ela queira também. Mas vamos parar do discursinho da autopiedade ou autodrama ou não sei o que. Eu não tenho a menor paciência com isso não, tá? Tem coisa que é assim, prenda o banco. Você vai, vou, que hora? Tá hora, vai. Ai não, porque hoje, sabe assim, tem gente que liga pra falar assim, se vem aqui em casa hoje à noite, fala, ah, porque hoje na hora que eu acordei, ou não sei o que, fala, ai sério, não tem nem tempo pra ouvir essa história, não? Que chatura, que é como se fosse isso, aí era isso, nanã. Tem coisa que é simples.
É fácil resolver, né?
É, não é pra fazer drama em cima de tudo, pra aprofundar em tudo, relaxa, meu, relaxa, vai curtir, tem coisa que é besteira, tem coisa que é idiotice, tem coisa que é o espírito que a gente tá no dia.
Às vezes você já parou pra pensar que você tá pensando dessa forma e a pessoa também pode estar pensando dessa forma? Tipo, ai, faz tempo que a gente não tem aquele momento íntimo, faz tempo que isso, faz tempo que aquilo, porque se você tá expondo isso... É, pra gente, é porque tá te fazendo
mas mais do que
sentir
tudo,
alguma coisa.
Que coisa chata. Sabe quando que eu vou reclamar se tiver muito tempo que eu não tiver esse momento? Quando eu tiver proporcionado esse momento, ele não tiver acontecido. A primeira pergunta que eu falei, se tivesse na linha, é assim, mas você já fez alguma coisa? Já você tentou? Bolou algum negócio romântico, chamou pra jantar, fez um trem, fez uma surpresa, fez uma gracinha? Não, não fiz. Então o que você tá enchendo o saco? Pra poder reclamar, você tem que ter feito, resolvido e o outro não colaborado. Se é o negócio inteiro, então virou um chato reclamão, mimizento, que ele tá se colocando no lugar de princesa da torre. Querendo que alguém vá lá resgatar e fazer o carinho. Relaxa, vai fazer seus trem, é isso?
Vai viver. Pô. Ela voltou, hein?
Ela voltou.
Muito bom, cara, muito bom.
Nossa, mas é que drama. Aí. Sabe, se falasse, eu ia falar, gente, a donzela tá arrasada. Quer um lenço, donzela? Quer o quê? Refeições? Quer um banho de banheira? Me erra, hein? Coisa de... Isso não é coisa de homem, não, sou.
Não, tem que dar um impulsinho, né?
Faz alguma coisa. É. Detesto gente reclamando que não fez nada. E mesmo se for pra reclamar, reclama só um pouquinho e vida que segue. Porque não adianta nada. Tem coisa, tudo que você peleja, assim, você só enche a paciência sua, dos outros, de quem tá em volta. Não adianta nada. Tem coisa que, assim, deu ruim, aproveita 5 minutos só pra falar, nó, deu mesmo, hein? Então bora, e agora?
Vamos resolver.
Senão, em vez de ter um problema só, você vai acumulando, vai tendo mais. Então, assim, eu não gosto de um monte de problema, não. Então, se tem um, já tá bom. Não vou ficar caçando pepino, não.
É isso aí.
Nossa, tô me achando tão mineira, caçando pepinão. Tá nem falando as palavras todas. Uai.
Meu Deus.
Aí, a Bia também. Muito drama, atitude zero, exato. Frouxice. Fala, gente, bota um vestido, então vai pra torre, donzela. Fatura, só.
Heart. I never kissed a mouth that tastes like yours.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Ai, quero ir embora. Já deu, deu. Não aguento
já
mais.
Já deu, vamos sair correndo. Sexta-feira, quem tá no carro agora escutando Missão aqui já tá voltando pra casa naquele pique, naquele ritmo, porque o final de semana tá começando.
Eu já tô com a mãozinha aqui, é de Playmobil. O copo só encaixa. Você lembra daquele boneco? É. A mãozinha dele era assim, ó, pra pegar os copos.
Era assim.
Gente, é isso, né, gente? Vida que segue, alegria, na mão, saúde, vão malhar pra poder comer e beber.
É isso aí, final de semana tá aí, hein?
É o
bora
dia
comer
da
pizza,
Otávio, querido. Chama a Nuna.
Vamos nessa.
Mozzarella.
Segue a gente.
Parmigiano.
Arroba Missão Impossível, Jovem Pan. Arroba Lígia Mendes.
Per favore.
Arroba Andrade Bondodavio.
Per favore. Per favore, capricciosi. Per favore, mio amico. Per favore, per favore. Por favor,
essa missão chegou ao fim.
Missão impossível.
Jovem Pan.
Com ela, Lígia Mendes.
E sei o A BYD está mudando o mundo e o mundo está mudando para a BYD. Aproveite os super híbridos em oferta e faça parte dessa revolução. BYD Sonproja S, a partir de R$ 159.990, com taxa zero e tabela FIPE no seu usado. E o BYD King, a partir de R$ 147.990. Aproveite, é só neste sábado. Consulte condições no site. BYD, uma revolução global. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
A nossa história é contada com muitas memórias e conquistas. Há décadas, seguimos construindo o futuro. Unify, 65 anos. Todos os sonhos se encontram aqui.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
Ei, entregador, 99 Food está chegando na sua cidade como uma nova opção para você fazer entregas de comida. Seja um entregador parceiro 99 Food e aproveite todas as vantagens. Flexibilidade nas entregas, mais ganhos, pagamento diário e você ainda pode ganhar brindes. Uma nova forma para você aumentar seus ganhos no aplicativo que você já usa da 99. Baixe o app, cadastre-se e consulte condições. Entregador, conta com 99 Food.
Em São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas. Além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone WhatsApp 19-3633-6209 em São João.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor. Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907-2100.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
Jovem Pan.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan, Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan, Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, reunindo os assuntos mais importantes desta sexta-feira, contando sempre com a análise, as discussões, as reflexões dos comentaristas aqui do programa. Eu sou Daniel Caniato, você é o nosso convidado especial. Para começar, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a suspensão de emendas parlamentares que teriam, segundo a Polícia Federal, sido indicadas irregularmente pelo presidente do PL, o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto. A gente lembra que a indicação de emendas parlamentares é uma prerrogativa dos congressistas, deputados e senadores. E Valdemar é ex-deputado, portanto a participação dele na destinação de recursos públicos é irregular. A Polícia Federal afirmou que funcionários da Câmara dos Deputados teriam participado desse esquema para direcionar cerca de 21 emendas parlamentares, de acordo com as decisões de Valdemar. Essas emendas somariam 119,2 milhões de reais em recursos públicos. Vamos chamar os nossos comentaristas? Vamos ao Rio de Janeiro, o Roberto Mota está ao vivo com a gente, acompanhando o noticiário, vai trazer suas análises a respeito dessa que foi a principal notícia, né, Mota? Os apontamentos da Polícia Federal, a destinação irregular de emendas parlamentares, quem está no centro da investigação, Valdemar Costa Neto, bem-vindo, boa noite.
Muita gente ficou confusa com essa notícia, porque não está muito claro o que foi que aconteceu. Então a gente tem que colocar os pingos nos is. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Mais uma operação policial contra um líder da oposição. Agora, essa investigação envolve o presidente do PL. O PL é o principal partido de oposição, é o partido do candidato Flávio Bolsonaro. Tudo isso é só uma coincidência, claro. O PL também é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. É preciso evitar julgamentos apressados sobre mais essa investigação contra um parlamentar de oposição. no caso, presidente do partido, não é parlamentar, mas um presidente do partido de oposição, principal partido. Então é preciso a gente considerar todos os casos, entender exatamente o que aconteceu para depois fazer um julgamento.
Pois é, naturalmente é sempre preciso aguardar o avanço das investigações, todas as apurações, para que a gente tenha, inclusive, subsídios para poder analisar e avaliar o caso com todas as minúcias necessárias. Deixa eu passar para o Bruno Musa. O Bruno está ao vivo com a gente aqui no estúdio dos Pingos nos Is, da Jovem Pan, em São Paulo. Bruno, seja bem-vindo, viu? Uma ótima noite a você. Bruno, nós até falávamos isso nos bastidores. Se há irregularidades ou indícios de irregularidades, as investigações precisam prosseguir e identificar todos que eventualmente tenham participado de qualquer esquema que não respeite a legislação vigente. Agora, sempre surpreende o time, né? O momento em que a operação é deflagrada, em que a justiça determina o bloqueio desses recursos. Queria que você trouxesse suas impressões a respeito dessa, que é a principal notícia do dia. Bem-vindo.
Muito obrigado, Caniato, Mota, Dávila, todos que nos assistem no Brasil. Vamos lá, uma ótima noite para todo mundo. Bom, o primeiro momento é que, claramente, quando a gente ouve isso e lê o que está sendo veiculado, claramente é algo que levanta algum tipo de gravidade. O Demar Costa Neto, ele já, vale lembrar, ele foi condenado pela Mensalão, depois anistiado politicamente, e o presidente do partido, que hoje rivaliza diretamente com o PT, um partido que traz uma oposição frente a tudo isso que a gente está vivendo aqui no Brasil, de irresponsabilidade fiscal, imoralidade, etc. Então é importante que isso seja investigado, de fato, como você muito bem colocou. Não importa o nome, não importa o partido, não importa o espectro político ideológico. Fez corrupção, tem que pagar por isso. E pagar seria pagar de verdade, coisa que no Brasil a gente tem uma impunidade quase que estrutural da coisa. Mas me chama a atenção, de fato, um momento, o timing disso. E não é uma justificativa para que não ocorra. Não é isso. Mas isso é uma prática recorrente no Brasil. Por que é que, de maneira recorrente, a gente não vê esse tipo de ação? Porque tudo isso é um descalabro, na minha opinião, com dinheiro público. E aqui entra o ponto importante aqui da coisa, que vai também além do time político. Vale lembrar que todas essas emendas, nesse caso aqui 119 milhões, mas todos os outros bilhões totalizando as emendas, é dinheiro do pagador de imposto. É dinheiro que muitas vezes ele é colocado com prioridade por parte dos políticos e do executivo para ser distribuído com objetivos políticos, partidários, em detrimento de ser distribuído para o orçamento onde o povo demandaria mais. Serviços de educação, de saúde, de infraestrutura. Vale lembrar, o Brasil é um país onde em 2026 quase metade da população não tem acesso a esgoto e água tratada. E nós vemos bilhões de reais com fundão eleitoral e com emendas parlamentares. Nós vamos falar mais adiante da distribuição de emendas que o governo Lula fez agora em 2026, que novamente mais um recorde. Então tudo isso é uma falta de respeito com o dinheiro do pagador de imposto, que cada vez mais é espoliado pela máquina pública. Então, de novo, tem que ser investigado e se descobrirmos alguma coisa de fato, mereceria toda a punição que a Constituição manda. Mas me chama a atenção, novamente, o time, essa seletividade que tem acontecido muito próximo às eleições, não me parece muita coincidência.
Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes a respeito dos valores bloqueados após a determinação do ministro Dino, mas antes disso, vamos só fechar um giro de análises na abertura de Os Pingos nos Is. O Dávila também está com a gente, o Luiz Felipe Dávila, vai trazer suas análises e impressões nesta sexta-feira. Dávila, seja muito bem-vindo, viu? Uma ótima noite a você. Quais aspectos dessa notícia, da informação trazida pela Polícia Federal e a determinação feita pela Justiça, no caso o ministro Dino, de bloqueio dos recursos de Valdemar, nós devemos considerar? Boa noite.
Boa noite, Caniato, Musa, Mota e a nossa querida audiência. Primeiramente, investigação de mau uso de dinheiro público deve ocorrer sempre. Não podemos ser seletivo, antes da eleição, depois da eleição, não, tem que ser sempre. Malversação de recursos públicos é um dos maiores males do Brasil. Por isso, não tem essa história de timing. É preciso, sempre que há indícios, investigar a fundo. O segundo ponto que chama a atenção é a imoralidade dessas emendas parlamentares. Nós estamos falando, o Brasil gasta hoje 61 bilhões de reais em emendas parlamentares. É o país recordista mundial de emendas parlamentares. Para se ter uma noção, Caniato, a média do orçamento, do percentual do orçamento voltado a emendas parlamentares nas democracias avançadas e ricas do mundo, como os Estados Unidos, a França, a Alemanha, é em torno de 1% da verba discricionária do orçamento. No Brasil, este número é de 24% do orçamento discricionário. É uma aberração, distorce completamente o papel do orçamento público. O orçamento público tem que ser feito direcionado. A emenda discricionária do parlamento, do parlamentar, é para eventualmente apoiar um projeto local ou outro, mas não essa profusão de recursos como é esses 61 bilhões de reais. E o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, apesar de não ser deputado, evidentemente tem enorme influência sobre a bancada. Afinal de contas, é o dono do caixa que na hora da eleição vai distribuir o dinheiro de acordo com os seus interesses. Portanto, aqueles parlamentares que não contribuem, entre aspas, com alguns desígnios do partido, acabam sendo penalizados numa época de eleição. Então, isto é totalmente imoral, não há dúvida que é imoral. Mas da imoralidade a indícios e começar uma investigação até a conclusão, o ministro Dino não pode confiscar bens. Confisco de bens é depois que a gente tiver um processo transitado, julgado. Não pode, só porque tem um indício já sai confiscando bens. Não é assim. Aliás, a própria Procuradoria-Geral da República foi contra essa atitude de bloqueio de bens. Então, é preciso sempre investigar a malversação de dinheiro público, é preciso combater a imoralidade pública, principalmente essas emendas que são escandalosas, mas não dá para um juiz dar uma canetada e começar a bloquear bens em mero indícios. Então, Caniato, há abuso dos dois lados. Há abuso do lado político, por pressão em deputados para delegar emendas para seus redutos eleitorais, e há também, por redutos eleitorais aí do presidente do partido, e há abuso também da justiça, se antecipar a indícios e começar a confiscar bens.
Zé, deixa eu trazer, inclusive, informações a respeito da decisão de hoje do ministro Flávio Dino, porque ele determinou o bloqueio de bens de Valdemar Costa Neto, como bem mencionou Luiz Felipe Dávila. A gente tem aí o texto para as pessoas que nos acompanham por imagens, na TV por assinatura, na TV aberta e também nas plataformas digitais. Olha o que diz o despacho. Defira o pedido de indisponibilidade no valor de mais de 119 milhões de reais. Bom, as investigações apontam indícios de que Valdemar Costa Neto, que não exerce mandato parlamentar, é ex-deputado, é dirigente partidário, teria se valido de um arranjo decisório paralelo dentro da Câmara dos Deputados para direcionar verbas de emendas de comissão conforme seus interesses políticos e particulares. As indicações de Valdemar eram planilhadas, estavam organizadas e depois eram encaminhadas aos ministérios responsáveis por programas, utilizando nomes de deputados federais como solicitantes. Deixa eu passar para o Bruno Musa, porque tem um aspecto que é interessante. Eu escutei muitas figuras que fazem parte do ambiente político dizendo que é normal os caciques partidários, os presidentes de partidos, debaterem, conversarem com parlamentares que têm essa prerrogativa de destinar recursos às emendas para localidades que precisam daquele recurso. Então, faz parte do jogo político essa participação desse processo do dirigente partidário, quase como uma consultoria informal, talvez por conta da experiência daquele dirigente partidário. Agora, daí falar que há uma irregularidade, talvez se fizessem investigação em outras siglas, identificassem talvez o mesmo procedimento. É preciso tomar cuidado também para afirmar se houve má-fé, cometimento de crime. Vamos aguardar o posicionamento das investigações ou o avanço das investigações, mas daqui a pouco a gente vai trazer inclusive o parecer da Procuradoria-Geral da República. O Dávila até chegou a adiantar que foi na contramão do confisco dos bens. A gente vai trazer daqui a pouco o despacho. Vai lá, Musa.
O que me chamou a atenção foi justamente o que eu comentei aqui no primeiro ponto, e isso que eu estava comentando um pouco antes aqui de chegar, justamente o que o Dávila colocou, que é, no meu entender, e aqui eu não tenho essa profundidade jurídica para entender, mas me parece um tanto quanto óbvio, ou seja, você manda bloquear aqueles determinados bens depois de uma fase de investigação, e se você de fato encontrou algum tipo de irregularidade, e aí sim você manda bloquear isso. De novo, nenhuma forma dizendo que se houve irregularidade tem que acobertar, muito pelo contrário, tem que ser punido de fato, mas tem que participar de todo o processo desse rito para entender o que de fato aconteceu. E isso me chamou a atenção, esse bloqueio, sem contar, obviamente, o montante, né? São 120 milhões de reais, não é pouca coisa. Então é um montante extremamente relevante, e aí esse bloqueio imediato, eu não sei se ele tem amparo também dentro da Constituição. Num primeiro momento você já ter esse tipo de bloqueio.
Pois é, deixa eu passar. Quem é que está disponível? O Dávila está ok? O Mota? Só confirma para mim, a produção está verificando os comentaristas que estão plugados aqui comigo. Deixa eu passar para o próximo comentarista, só confirma para mim, por gentileza. Tá, então agora sim, o Mota de volta. Mota, naturalmente é preciso ter toda a cautela do mundo quando a gente faz qualquer tipo de análise e reflexão acerca das informações que estão disponíveis, mas queria que você trouxesse um pouco da sua experiência no ambiente partidário. Você por diversas vezes contou um pouco dessa sua experiência, inclusive no momento em que você, com um grupo de pessoas, participa da fundação, da criação de um partido. E me parece que aquele que preside um partido, ele tem influência. Se ele não tiver mandato, ele exerce algum tipo de influência sobre aqueles que têm mandato, né? Os deputados, os senadores, deputados estaduais, vereadores e por aí vai. Não faz parte do jogo esse tipo de consulta, participação, indicação? Eu acho que talvez ali seja melhor, porque tudo faz parte de uma teia de necessidades e interesses, não?
É isso, Caniato. Por isso a gente precisa ter cautela com essa notícia. Porque seria muita ingenuidade você achar que o presidente de um partido político não tem nenhuma ingerência sobre o que fazem os deputados do partido dele quando se trata de deixar.